comunicando, Ricardo Valverde.
Manhã na Rio, entrevista.
Hoje vamos falar sobre uma condição médica que, quando o indivíduo começa a sentir uma irregularidade em relação ao ritmo de seus batimentos cardíacos, a arritmia cardíaca. Ela pode ser sintoma de algum problema físico ou psicológico para o organismo ou fruto de um desequilíbrio do coração. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é o cardiologista Dr. Antônio Assad. Dr. Antônio, muito obrigado pela sua participação no programa. Explique melhor o que é arritmia cardíaca. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes do programa Manhã no Rio. Esse é um tema muito importante, né? Porque, afinal de contas, calcula-se que cerca de 20 milhões de brasileiros tenham algum tipo de arritmia cardíaca, e essas arritmias acabam gerando por ano alguma coisa em torno de 320 mil mortes.
É complicado. E quais os sintomas dessa condição, doutor? E quais os tipos de arritmia cardíaca?
A gente define como arritmia cardíaca todo o distúrbio, porque o coração ele tem um batimento cadenciado, regular, que varia, cuja frequência varia de 60 a 100 batimentos por minuto. Qualquer coisa que fuja isso, a gente recebe o nome de arritmia. E aí você tem desde as arritmias mais simples, né, como uma arritmia que nasce nos átrios, até aquelas arritmias mais complexas que podem levar a uma parada cardíaca. Então, a classificação, ela depende, primeiro, analisando a frequência cardíaca. Se ela é acima de 100 batimentos por minuto, se é abaixo de 60. Se for acima, é uma taquicardia, se for abaixo, é uma bradicardia. Segundo, da onde ela nasce. Se ela nasce no átrio, se ela nasce no ventrículo. Então, é uma arritmia atrial, supraventricular, ou uma arritmia ventricular. Essas ventriculares são as mais graves.
Tá certo. E quando que a arritmia pode causar uma morte súbita? E qual é o indivíduo que está mais propenso a ter arritmia?
Olha, a arritmia ela pode causar a morte súbita na medida em que ela faz o coração parar. Essa parada do coração, ela pode se dar basicamente por dois mecanismos. O primeiro mecanismo é quando ele simplesmente para mesmo de bater, de contrair, e aí a gente chama de assistolia. Quer dizer, A é um prefixo que indica não. Sistolia é abatimento, é a contração. Então, quando não há contração, o coração para e a pessoa, se não for ressuscitada a tempo, vai a óbito. A outra forma, que é a forma mais comum, é a chamada fibrilação ventricular. Nesse caso, o coração ele bate de uma maneira absolutamente caótica, desorganizada, ele fica tremendo como se fosse uma gelatina, treme, e esse tremor não é capaz de gerar fluxo. Então, na prática, isso é uma parada cardíaca. A diferença na abordagem de um e de outro, para você ter uma ideia, é que na sistolia a gente faz a massagem cardíaca, enquanto na fibrilação ventricular a gente usa o choque elétrico, que a gente já viu algumas vezes em filmes, enfim, até em campo de futebol. O último caso famoso foi aquele jogador da Dinamarca, o Eriksson, que fez uma parada cardíaca dentro do campo e precisou ser desfibrilado, precisou levar choque elétrico para o coração voltar a bater.
E essa condição ela pode ser hereditária? Uma outra questão. A questão da arritmia, ela é atestada no ecocardiograma, porque é o seguinte: o ecocardiograma é um exame que trata da parte mecânica do coração. E a fibrilação atrial é uma parte da questão elétrica. Quer dizer, o ecocardiograma, ele sinaliza alguma coisa na parte elétrica do coração ou não?
Não, o que o ecocardiograma pode mostrar é alguma alteração estrutural que predisponha aquela presença ou a existência da arritmia. Existem algumas alterações, como alterações estruturais, como a chamada miocárdio não compactante ou displasia do ventrículo direito, que quando presentes, indicam a maior possibilidade de ter arritmia. Mas o diagnóstico da arritmia é feito através do eletrocardiograma. Seja ele um eletrocardiograma simples, seja ele através de um Holter, que é o eletrocardiograma que fica registrado durante 24, 48 ou 72 horas.
Então o eletro comum ele pode sinalizar já alguma coisa, né, doutor? Não precisa ser do Holter. O Holter é para testar se realmente tem alguma coisa errada na parte elétrica do coração.
É, exatamente. O que acontece é o seguinte, a arritmia, se ela é frequente, se na hora que você está fazendo, a pessoa está fazendo o eletro, ela está presente, o eletro vai registrar. O problema é que muitas vezes ela não é tão frequente assim. Então é necessário que você tenha uma janela maior de observação. É aí que entra o Holter. Então eu vou dar um exemplo claro. Um sintoma da arritmia que mostra gravidade é o que a gente chama de síncope, que é o desmaio. Quer dizer, uma pessoa que perde a consciência ou que ela tem uma queda por baixo fluxo cerebral, mesmo que ela não perca a consciência. Isso é um sinal de uma arritmia grave. O cérebro deixou de receber durante algum tempo, alguns segundos, o sangue necessário para manter o seu metabolismo. Com isso, essa pessoa corre um sério risco, não só de morte súbita, como de uma outra complicação, um AVC, por exemplo, um derrame cerebral. Então, só que às vezes, essa arritmia não é tão frequente. E ao não ser tão frequente, você precisa de um tempo maior de observação. É aí que entra o Holter. O Holter é importante porque ele observa. É como se você tivesse um aparelho, todo mundo acha que já viveu isso, um eletrodoméstico que dá um defeito intermitente, hora dá defeito, hora não dá defeito, e o técnico fala o quê para você? Olha, eu vou precisar levar para botar na bancada e observar esse aparelho. Para ver que quando ele der o defeito, eu tenho a noção do que se trata. Assim é quando a gente solicita o Holter.
Eu estou conversando com o Dr. Antônio Assad, cardiologista, e o assunto de hoje é arritmia cardíaca. O estresse, uma vida, digamos assim, hoje em dia, né, tem muito trabalho estressante, tem pessoas até que adoecem no trabalho. A arritmia, ela pode ser também associada ao estresse no trabalho ou é uma coisa puramente genética que não tem nada a ver com o mundo exterior?
Não, claro que tem, né? Nós somos seres que interagem. E o estresse, ele libera uma série de substâncias, sobretudo a adrenalina, noradrenalina, cortisol. E essas substâncias, elas são capazes de interferir no estímulo elétrico, gerando arritmias, por vezes extremamente graves. É importante dizer que a presença de arritmia sempre merece que seja investigada a causa. Normalmente existe uma cardiopatia, uma alteração do coração, que justifica a presença dela. Então ela não pode se tem uma palpitação, uma coisa leve e tal, tem que ser investigada, porque o que é leve hoje pode deixar de ser amanhã. Agora é claro, uma pessoa jovem que eventualmente se emociona, está vivendo uma situação de estresse, possa ter uma palpitação, isso não é uma coisa para a pessoa ficar angustiada. Agora, se isso se torna frequente, se isso ocorre mesmo em repouso, se isso dá sintomas, como essa que eu te falei para você, do desmaio, e aí tem que ser investigada com uma certa rapidez.
O senhor aconselha, então, por exemplo, pessoas que vivem num ambiente tóxico, e esse ambiente faz com que a pessoa adquira uma arritmia, uma taquicardia, enfim. O melhor conselho seria a pessoa evitar esse ambiente tóxico, até no trabalho. Se aquele trabalho está fazendo mal, a pessoa então deve procurar outra, né? Porque já que externamente a coisa realmente mexe com o sentimento, o doutor falou que nós somos um ser que a gente está ali moldado ao nosso ambiente. Então, se aquele ambiente é tóxico, o melhor, até para a saúde da pessoa, é a pessoa sair daquele ambiente, até de um trabalho, né, doutor?
Sem dúvida nenhuma. Você imagina o seguinte, né? A gente tem que resolver, abordar a causa. Sim. Não adianta nós tratarmos exclusivamente a consequência. Né? Eu sempre dou esse exemplo aos meus pacientes. Se o sapato está apertando o teu pé, qual é a atitude correta? É tomar um remédio para dor ou tirar o sapato?
É isso aí.
Você tem que tirar o sapato. Você tem que. Então é óbvio. Você imagina, nós somos seres que, de um modo geral, na nossa vida, durante a nossa vida, nós ficamos muito mais no trabalho do que em casa.
É isso aí.
Então, se você trabalha num lugar que não te gera alegria, que gera frustração, que gera ansiedade, com pessoas que realmente não contribuem para a tua saúde, efetivamente é um lugar que você corre um sério risco de adoecer.
É verdade. Eu conversei com o Dr. Antônio Assad, cardiologista, o assunto foi arritmia cardíaca. Doutor, por gentileza, suas considerações finais e também um contato para que as pessoas possam saber mais sobre o assunto.
Olha, esse é um tema que realmente as pessoas têm que observar, porque muitas vezes a pessoa, quando morre subitamente, ela teve um infarto fulminante. E muitas vezes não houve infarto nenhum, houve simplesmente uma arritmia que levou à parada cardíaca. Então é preciso que a pessoa faça um check-up, pelo menos anual, a partir de 40 anos, e corrigir os fatores de risco. A principal causa de arritmia são doenças isquêmicas. Então a pessoa tem que ter uma vida mais saudável, fazer atividade física, não engordar, controlar colesterol, hipertensão, não fumar. Aqueles fatores de risco que as pessoas, de modo geral, estão cansadas de saber. Com isso, certamente, ela não apenas vai ter maior quantidade de vida, mas também melhor qualidade de vida.
Tá certo, doutor. Muito bom dia. Deixa uma rede social, por gentileza.
Olha, é no Instagram. A minha rede social é @AssadAntônio.
Só uma última perguntinha, rapidamente, doutor. 30 segundos para o senhor responder aqui. A síndrome vasovagal tem a ver com arritmia?
Sim, sim. Ela gera uma arritmia. Porque com a síndrome vasovagal nada mais é do que um estímulo que leva a excitação do nervo vago. Ao fazer isso, o nervo vago diminui a frequência cardíaca. E ao diminuir a frequência cardíaca, ele pode levar a desmaios. Tá, aliás, é uma das causas mais frequentes de desmaio.
É a
síndrome vasovagal.
Tá bom, obrigado. A Sheila Souza do Recreio teve a sua resposta. Obrigado, doutor. Bom dia.
Um bom dia.
Rádio Rio.